esse programa, o Regulariza Mais, que vem realizando etapas, e sempre a gente convida os nossos amigos para atualizar esses dados, trazer essas informações sempre atualizadas, especialmente sobre este assunto. E eu recebo o Elmer Passos, ele que é o nosso chefe de regularização fundiária de Lagoa Vermelha, porque é com ele que a gente vai debater nesse instante. Como é que está, Elmer? Tudo certo? Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes, né? Sempre um prazer estar nos microfones da tua Rádio Cacique.
Bom, perfeito. Para a gente já falar a respeito deste assunto, o bairro São José, que acabou aí realizando, né, essa nova etapa. O que de fato está acontecendo lá com os imóveis do bairro São José?
Daniel, primeiramente, né, o bairro São José era um bairro que nós estamos há alguns anos tentando iniciar esse trabalho, né, de regularização fundiária. E com muita alegria, na semana passada ainda, iniciamos o trabalho de topografia, né, que é as medições popularmente dita. Há alguns meses atrás, nós já havíamos iniciado o trabalho de cadastramento das famílias. A nossa proposta para o bairro, né, para o loteamento Coab, bairro São José, é proporcionar um projeto de regularização fundiária, onde vai visar regularizar o lote e titular as famílias, transformando ela em proprietárias dos lotes.
Perfeito. Bom, a ideia é de cerca de 200, mais de 200 residências?
Isso. Só fazendo uma apanhada, Daniel, para o pessoal de casa também entender.
Perfeito.
O loteamento São José, ele foi criado, né, documentalmente na década de 80. Tá. Pode ser que fisicamente ele tenha instalado ainda um pouquinho antes, mas documentalmente, em 1980, ele fazia parte da extinta Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, Coab RS, né, que no início dos anos 2000 acabou sendo extinta no Estado do Rio Grande do Sul. E não somente no Estado do Rio Grande do Sul, nos outros estados, né? Foi um modelo de habitação que infelizmente não deu certo. E ficou, então, este loteamento, né, em nome do Estado. As matrículas todas são 225 matrículas, certo, em nome do governo do Estado, com algumas casas, que eram embriões de casas geminadas, que foram entregues à população naquela época. Muitos anos se passaram, as pessoas vivendo nessa irregularidade, com construções precárias. Esses embriões, eles não foram exatamente uma residência entregue. Era um programa misto, onde cada um teria que acabar, finalizar a sua construção, e por essas e outras razões que acabou falindo, digamos assim, a companhia. E hoje, infelizmente, nós não temos o apoio do governo do Estado. Eu, particularmente, estou desde o início de 2019 atrás do governo do Estado em relação a apoio, porque isso é de competência do Estado, é de competência do governo estadual, né? Fazer a regularização desse passivo da extinta Coab. Eles nos receberam muitas vezes, nos atenderam parcialmente o que pedimos, mas o importante do que era pedido era a regularização dessas moradias.
O que o governo contradiz?
Eles têm um outro modelo de liquidação dos passivos da extinta Coab, que seria através de compra e venda, uhum, dando 95% de desconto de quem pagasse a dívida que ficou em aberto destes lotes, né? Então, aqui em Lagoa, não sei a realidade de outros municípios do estado, fica impossível de fazer este procedimento, porque hoje as matrículas abertas, lá em 1980, como eu mencionei, não fecham com a realidade fática dos imóveis que estão lá no bairro hoje. Então, por isso que nós vamos fazer um projeto de reurb, que vai fazer toda a medição de novo, fazer todo o cadastro das pessoas novamente.
E aí, com relação a esses imóveis, especialmente, então, lá do loteamento São José, como é que fica para esses moradores? Eles vão ser notificados? Eles vão ter que pagar aí algum tributo, alguma situação?
Alguns meses atrás nós tivemos uma importante reunião com os moradores para debater esse assunto principalmente, Daniel. Nós explicamos que nós vamos fazer todo este programa, todo este projeto com recursos próprios do município, né, uma iniciativa da administração municipal encaminhada pelo prefeito Eloir, para que todas as famílias que fiquem dentro de 5 salários mínimos de renda sejam colocadas como RURB de interesse social. Elas são isentas de emolumentos e qualquer outras custas que tiverem. E nós vamos montar esse projeto e, obrigatoriamente por lei, nós temos que notificar o proprietário dos imóveis, que hoje é o Estado. E nós vamos entregar este projeto feito, notificar o Estado com um prazo de 30 dias, né, assim que estiver pronto todo o projeto, e o Estado não se manifestando neste prazo hábil, será encaminhado ao registro de imóveis e as famílias que ficarem dentro dos 5 salários mínimos, a renda familiar, não terão despesas.
Tem uma ideia de término desse projeto?
Nós iniciamos a fase 2 do projeto, que agora é o cadastramento das famílias já ocorreu. Agora nós estamos fazendo a questão de trabalho a campo, de medição. E o prazo, Daniel, nessa época do ano fica um pouco complicado, porque nós temos previsão de chuva já para quinta e sexta, né?
Sim.
E uma chuva bem acumulada, do que a gente está vendo. Então, a questão de instabilidade climática nos atrapalha na questão a campo. Mas, geralmente, aí, questão de entre fazer o levantamento a campo e traduzir esses dados no nosso departamento, né? Aí, questão de 3 meses aproximado.
A gente entende que vocês vão fazer visitas nesses imóveis, nessas residências, enfim, para fazer todo o trabalho que é necessário nessa etapa. Qual é a orientação para os moradores com relação aí à chegada desses profissionais lá?
Nossa equipe vai estar devidamente identificada, né? O topógrafo é o Juliano e o nosso assistente é o Luiz André. Eles vão estar devidamente identificados com crachá, uniforme também da nossa equipe. Eles vão acessar, então, esses terrenos, né? Vão conversar com todos os moradores do terreno, dos vizinhos também, porque as questões de divisa são muito importantes nessa hora. E aqueles cuidados básicos, Daniel. Pessoas que têm... Eu repasso isso hoje aos microfones, que é o que a equipe me passa.
Certo.
Questão primeiro. A gente tem muito caso com imóvel com cachorro bravo.
Eu ia formular essa pergunta para você.
Nós já tivemos incidentes com a equipe, que tivemos que fazer deslocamento médico e tudo para essa questão. Então, a pessoa que tem o cachorrinho, até mesmo aquele... E por incrível que pareça, a nossa equipe sofreu um episódio desse. Não foi com um cachorro de grande porte. Foi com um cachorro de pequeno porte, daquele que fica dentro de casa.
E a pessoa, o pintinzinho que ele...
E a pessoa disse, não, pode entrar, que ele não morde. Foi a primeira coisa que ele fez.
Morder.
Então, que as pessoas tenham esse cuidado, né? E também tenham suas divisas delimitadas. Se puder também fazer a limpeza das divisas, né? Às vezes tem um acúmulo de lixo, às vezes tem uma vegetação que impede que o profissional consiga chegar até aquela extremidade para coletar um ponto, né? Que nós estamos fazendo todo o trabalho georreferenciado, né? Então é um trabalho de exatidão, de apontamento mesmo. Então a gente precisa ter esse acesso. E que as pessoas tenham a documentação sempre em mãos, RG, CPF, para a gente poder fazer essa identificação dos moradores.
Você tocou num assunto que as pessoas vão receber, né, esse projeto, estar participando de até 3 salários mínimos. Né? Esses moradores que recebem até 3 salários mínimos, 5 salários mínimos, não estariam pagando qualquer tipo aí de honorários. E com relação a algum morador que recebe acima desse valor, qual é a orientação?
Famílias que tenham, eu queria dizer que fosse uma felicidade a gente encontrar a maioria das famílias com essa renda superior, né, Daniel? Mas a gente entende a realidade do município e aquelas famílias que tiverem esse enquadramento de RIURB específica, nós também vamos fazer um acompanhamento junto ao cartório de registro de imóveis. Vai ter uma pequena taxa, né? Mas isso é um preço também que o registro de imóveis também tem uma questão social envolvida disso e é um valor assim que não chega a ser uma situação de impossibilitar a pessoa de participar do projeto.
Muito bem. Bom, a gente vai deixando o ouvinte participar com nós aqui na programação e esse é o intuito, inclusive, de trazer você aqui. Bom dia. Casas... colocar algumas placas nas nossas casas e até agora não nos entregaram as escrituras. A minha mãe mora há mais de 60 anos no bairro, na rua Brasiliano Costa e Silva, e ainda não recebeu. Eu imagino que seja já essa a última etapa para receber a escritura, enfim.
Provavelmente esta ouvinte, a mãe dela, mora junto à rua Brasiliano Costa e Silva e é alvo do nosso projeto de regularização que está no cartório de registro de imóveis neste momento. Uhum. Foram feito um projeto de 21 unidades, se não me falha a memória agora, 21 ou 25 unidades, é um canto do bairro ali que não tinha documento, que ficou fora do projeto do bairro Operário e ficou fora do projeto do bairro Floresta. Então ficou esse espaço com poucas casas, mas a gente já fez todo o projeto. E quando ela fala da placa, para as pessoas que moram até mesmo, é uma placa que é colada no imóvel, mas para nós é um selo, que diz o imóvel em regularização, Prefeitura Municipal da Lagoa Vermelha, é um selo. Assim que nós coletamos todas as informações documentais e o técnico faz o levantamento topográfico, nós selamos aquele imóvel. Para nós, esse imóvel já está fechado até o momento do registro do projeto de regularização fundiária. Mas, passando informação para o ouvinte, com alegria que este projeto já está no registro de imóveis, aguardando os prazos legais para fazer.
É questão de dias, no máximo meses, e o pessoal já vai ter notícias boas.
Isso mesmo. Ali com o registro de imóveis também a gente tem uma grande parceria, no sentido que eles têm esse entendimento e eles participam da regularização fundiária. Então até a questão mesmo de alguma análise desta documentação que precisa fazer alguma correção, é tudo, como eu posso dizer, num prazo assim, considerável, para que o projeto não se torne tanto tempo em aberto.
Perfeito. Bom, Elmer, com relação ao loteamento São José, então estamos nesse projeto de topografia, nessa etapa de topografia, e os moradores desse bairro então devem ficar atentos, porque vocês vão estar visitando, claro que condições de tempo favorável.
Isso mesmo. Com esses cuidados básicos, né, a nossa equipe vai passar e previamente foi feita o cadastro com assistente social, então agora o topógrafo vai passar nos imóveis em que a assistente social já fez o trabalho técnico, né? Não vão ser todos, infelizmente teve um grande número de pessoas que não quiseram participar do projeto de regularização, é bom que isso fique claro, né? A gente não vai conseguir trabalhar com a totalidade dos imóveis do loteamento. Isso foi uma situação que me surpreendeu negativamente, né? Um grande número de pessoas aí. A gente está trabalhando com cerca aí de 120 cadastros para 225 matrículas. Então aí é uma situação que me chamou a atenção.
E por que esse pessoal não quer? Qual é o apontamento, Elmer?
Não temos informação. Simplesmente pessoas não abrem a porta. Eu queria dizer que fosse outra situação, mas é isso mesmo. A nossa equipe...
Medo, de repente, daqui um pouco falta de informação, medo de perder o imóvel, medo de perder a casa.
Infelizmente pode ser isso, apesar do nosso exaustivo trabalho, como estamos fazendo agora aqui, levando informação às pessoas, mas assim... Só que geralmente todo núcleo, alguma outra pessoa tem essa dúvida e não participa. E em tempo nós conseguimos, digamos assim, repatriar esse imóvel para dentro do projeto. Mas me chama a atenção que neste local aí foi um grande número que não quis participar.
Existe algum imóvel já com escritura no bairro?
Existe. Como eu disse, né, a Coab tinha um projeto de regularização. Então, algumas residências da rua Polônia, se não me falha a memória, foram regularizadas por este meio de escritura de compra e venda. Se eu não me engano, a última escritura que foi feita e entregue para os moradores foi em 2016.
E com relação a essas pessoas que já têm a sua escritura, não tem problema algum desse projeto que vocês não estão fazendo, já estão liberados e está tudo certo.
Até a gente faz esse trabalho de passar na rua e avisar, nós não estamos passando no seu imóvel porque ele já consta como regularizado para nós.
Perfeito, então. Bom, além do bairro São José, Elmer, temos outras frentes do Regulariza Mais?
Estamos finalizando o projeto do bairro Medianeira, né, também. Nós temos em fase de registro o núcleo do bairro Coab, que é esse que nós citamos agora, que é o ouvinte fez a pergunta.
Certo.
Estamos com o bairro Floresta, na fase de registro também, e do loteamento Mugem, lá no bairro Suzana, também está em fase de registro. A gente tem recebido algumas ligações dos moradores desses dois loteamentos, Mugem e bairro Floresta, né? Já é um projeto que faz bastante tempo que está rodando. A gente teve algumas situações para fazer adequações no projeto, que o Registro de Imóveis nos apontou, estamos trabalhando nisso e acredito aí que na próxima semana a gente já vai conseguir fazer essa reentrega no Registro de Imóveis.
Perfeito. Bom, para a gente finalizar, Elmer, o pessoal já compartilha com nós aqui a seguinte situação. E as pessoas que estão trabalhando, quando vierem fazer a medição, qual é a orientação? No nosso caso, o caso aqui da Jocely, todos nós trabalhamos, não fica ninguém em casa no período do dia. Qual é a orientação para essas pessoas que, a exemplo dela, daqui um pouco saem cedo para o trabalho, chegam lá e não tem ninguém em casa?
Desde o trabalho técnico-social, cada casa que a gente passa e não encontra ninguém, nós deixamos um aviso, seja na caixinha do correio, seja embaixo da porta ou seja com um vizinho. Nós deixamos um bilhete com todas as orientações a serem seguidas. Nós também trabalhamos com a questão de horário flexibilizado, né? Este bairro tiver a necessidade de nós irmos num sábado pela manhã ou estendermos um pouco o horário, se bem que agora, nesse período ainda de inverno, né?
6 horas já é noite.
Já é noite. Então, nós trabalhamos geralmente com o sábado pela manhã, nesses casos que realmente as pessoas não conseguem nos receber durante a semana.
Perfeito. Bom, mais alguma orientação, Elmer? Você que está à frente aí desta pasta, importante pasta, a respeito aí desses projetos que estão em andamento?
Nós estamos trabalhando também com a questão de habitação referente ao loteamento, futuro loteamento Alvorada, podemos dizer assim. As obras seguem em andamento, apesar da questão climática, né, que esse trabalho fica um pouco prejudicado. E nós também estamos recebendo várias pessoas solicitando a inscrição no programa. E nós lembramos que o edital ainda não foi publicado. Esse edital ainda está pendente de uma aprovação junto à Caixa Econômica Federal. Nós também estamos finalizando uma situação de estrutura para receber todas essas pessoas para fazer as inscrições. E com certeza, em outro momento, Daniel, nós vamos voltar aos microfones da tua rádio, convidar toda a população que se enquadre nesse programa a participar. Mas, por momento, não está aberta as inscrições ainda.
Perfeito. Muito obrigado. Uma boa semana, Elmer.
Nós que agradecemos, Daniel. Ficamos à disposição para atender a população com dúvida através do telefone 3358-9179.
Perfeito. Elmer Passos é o nosso chefe de regularização fundiária de Lagoa Vermelha. Agora são 9 horas 48 minutos. Rápido intervalo e nós já temos a nossa unidade móvel.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.